Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Continuando então a nossa ministração de ontem, e também todos os que piedosamente querem viver em Cristo enfrentarão perseguições. A palavra do Senhor é clara em enfatizar que seguir a Cristo é um desafio, mas um desafio que vale muito a pena. Vivemos num mundo, a gente viu aí recentemente a Folha de São Paulo, que é um jornal que para mim cada dia mais perde a credibilidade, com uma matéria de cristofobia. Não existe evangelho sem renúncia, não existe vida cristã sem o carregar da cruz. Por isso, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Esse é o nosso chamado, para viver como Cristo. Ontem nós falamos sobre a batalha que nós enfrentamos muitas vezes dentro da própria casa, da própria família, com familiares e amigos que não aceitaram a nossa conversão, a nossa decisão por Cristo Jesus. E hoje a gente continua para falar sobre a batalha contra o sistema do mundo. Na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, o apóstolo do amor diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Todo cristão que cada dia mais vai consolidando, cimentando, forjando sua fé em Cristo, tornando-se cada vez mais cristocêntrico, enfrentará duras batalhas contra o sistema do mundo dominado pelo nosso arquirrival inimigo, Satanás. Como a maioria dos convertidos não nasceu em lares cristãos, para os tais agravam-se devido ao costume do mundo. O mundo é normal para as pessoas revidar toda vez que é atacado por alguém. Mas a palavra de Deus nos ensina que se alguém te ferir numa face, oferece-lhe a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Lucas capítulo 6, versículo 29. Nós não devemos responder às afrontas. Toda afronta que você sofrer, entregue-as ao Senhor. Uma pessoa criada segundo os moldes desse mundo, quando ela se converte ao Evangelho de Cristo, ela enfrentará oposições dos amigos e colegas do trabalho. Terá que renunciar certos convites tentadores, porém contrários à sua fé. Será apontado por aqueles que o conheceram antes de abraçar o cristianismo, os quais trarão à memória os feitos do passado. Quando você se sentir apontado, acusado, tentado em seu ambiente de trabalho, incompreendido por aqueles que se diziam ser seus amigos, saiba que você está no caminho certo. Veja o que disse Jesus acerca disso no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Por isso, continue firme. Mantenha-se de cabeça erguida, focado. Mostre que hoje, de fato, há uma diferença. Quando você veio para Cristo, você se tornou sal da terra e luz do mundo. Então, não tenha medo das consequências nem dos obstáculos, pois o galardão do céu certamente será grande, disse Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E por último, nós enfrentamos uma batalha frontal com o diabo. Por fim, a batalha mais ferrenha é esta que está diretamente relacionada com as três outras batalhas que nós começamos a trazer desde ontem. É a batalha contra o inimigo de nossas almas. Algumas batalhas citadas no Gotas de ontem e de hoje podem durar por algum tempo de vida cristã, mas a batalha contra o diabo, ela vai durar durante todo o tempo que nós estivermos neste mundo. Essa luta não cessa, é renida. O inimigo não para de tentar minar nossa fé e nossa esperança para nos afastar do Senhor. É o inimigo que incita nossos sentidos para o mal. A batalha contra a nossa própria natureza humana levanta nossa parentela contra nós, a batalha contra os próprios familiares, usa nossos amigos, colegas de trabalho, situações do dia a dia para nos fazer desviar do propósito, a batalha contra o sistema do mundo. Portanto, nós precisamos lutar contra isso. A palavra diz que nós precisamos cada vez mais estarmos alertas contra esse ladrão, que é o inimigo. Por isso, o Senhor adverte uma das igrejas, das sete igrejas da Ásia Menor: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo está louco para tomar sua coroa. A intenção do inimigo é nos arrastar com ele para o inferno, visto que já está condenado. Em Apocalipse 20, versículo 10, está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mas você deve estar se perguntando: como eu posso vencer essa batalha que se estende durante toda a caminhada da vida cristã até a volta de Jesus, ou até a minha promoção ao céu na minha partida, até a minha morte? Bem, durante o Gotas, eu fui dando a você dicas. Quando citei 1 Pedro 5,8, não me referi ao complemento do versículo 8, que é o versículo 9, que eu trago para você agora: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí o texto continua agora: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpriram entre vossos irmãos no mundo. Então, Deus tem nos dado a graça, essa unção para resistir. Vamos resisti-lo pela fé, com o escudo da fé, com a armadura de Deus sobre nós. Para vencer as batalhas, você deve estar firme na fé. Tal firmeza é obtida através do conhecimento das Escrituras. Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus 10, 25, nos adverte: não deixar a nossa congregação, não deixa de te congregar. Você não pode ficar sem se congregar. Se você ficar sem se congregar, você vai esfriar. A brasa fora do braseiro se apaga. Você tem que se congregar habitualmente, indesistivelmente, semanalmente. Você deve cultivar também o culto doméstico no seu lar. Então, meus irmãos, o que aproveita se alguém tiver fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns disseram, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes dê as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago capítulo 2, versículos 14 a 17. Então outra ferramenta para vencer as batalhas da vida é a perseverança. Perseverar significa continuar firme, prosseguir, avançar. É ter paciência que a recompensa virá. É tão importante quanto a perseverança. Paulo explicou o que ela pode originar. Romanos 5, 3 a 5 diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança é experiência, a experiência é esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A perseverança ajuda o cristão a amadurecer, a crescer em experiências com Deus. E desta maneira, meus irmãos e amigos, enfrentemos as batalhas perseverando, porque Deus é fiel e não nos deixará sozinhos. Ele vai amparar os seus. Então, quando uma pessoa se fecha em seu problema, esse problema parece enorme demais, até intransponível, mas quando essa pessoa abre os olhos da fé à sua volta, ela começa a observar a mão de Deus intervindo na sua vida, na sua história. Vamos andar por fé e não por vistas. Vamos firmar nossa fé, vamos fortificar nossa fé, vamos renovar nossa fé. Vamos estar aqui diariamente na 92 fazendo essa reposição da graça de Deus em nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe hoje com multiformes bênçãos, derramando sobre você a paz que excede todo entendimento. Então, é hora de buscarmos. Senhor, eu oro e eu intercedo e eu apresento a Deus a vida de cada ouvinte nesta manhã. Obrigado por esse encontro diário contigo, Senhor. É no encontro com a Tua palavra que nós somos fortificados, renovados e fortalecidos. Obrigado, Senhor.
Feliz de quem sabe sonhar, um sonho jamais chega ao fim, é feito criança, revive a esperança, do não sempre busca um sim. Feliz de quem sabe chorar, o choro é o riso da dor, chorar com quem chora refaz toda a história, transforma a tristeza em flor. Se a planta brotou, a semente morreu, se o dia findou, o luar já nasceu, pois tudo se encontra, tudo se dá em amor. A guerra findou porque alguém se rendeu. O medo acabou porque a paz renasceu. Não há compromisso se não houver amor. Feliz de quem sabe esperar, espera somente em Deus, faz ver a esperança, o sonho, a mudança, lhe entrega os caminhos seus.
João Alexandre, tudo se encontra.